Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quem? Com duas penas e uma grande vantagem de correr. Hoje eu estou aqui com o grande Rafael Miranda, o diretor-geral do Ultimate Bay para ti. Ô, Miranda, tudo bem, cara? Muito
Fala,
tempo.
meus brutões, tudo em ordem, tá tudo bem. Tudo bem, e você, como é que você tá?
Ah, cara, bom demais, bom demais. Correndo como sempre, aproveitando as estrelas o mais possível. Mas é muito tempo desde que a última vez você viajou no outro lado. E muitas coisas aconteceram. Eu falei muito com você esses últimos meses, mas tipo nas provas também. Mas quando a gente gravou, eu acho que foi agosto, a gente gravou. Até junho, a gente nem tinha uma prova oficial nessa hora. Você tinha muitas visões, mas nada nas mãos para mostrar. Eu tenho produto aqui e agora você tem isso. Então, explica para mim, para as pessoas vindas, como foi esses últimos meses para você?
Putz, é verdade. Nem me lembrava que a gente falou exatamente, acho que em junho e julho, e naquele momento tudo era um PowerPoint, né? Ainda não existia um evento oficialmente. Nossa, os últimos meses foram, para mim, assim, primeiro um grande aprendizado, né? A gente viveu ali uma coisa, você também, graças a Deus, pôde acompanhar junto com a gente o evento. Foi um momento incrível que a gente conseguiu realizar uma primeira edição com aquela magnitude. Assim, a gente tinha muitas dúvidas, né? A gente tinha muito mais perguntas do que respostas, né? Antes do evento. E esses últimos meses, a gente acho que conseguiu coletar muitas respostas do que a gente entregou como evento, como produto. E, putz, é muito bom estar aqui de novo viajando no outro lado com você aqui. Espero que a gente tenha um excelente bate-papo aqui.
Então, vamos entrar a parte um pouquinho mais emocional ligada com isso. Explica para mim, aquela noite, foi 10 horas da noite, lá em Paraty, a parte histórica, e tinha a galera pronta para largar para os 108 quilômetros, e você estava em frente. A coisa que eu achei foi ótima foi, tipo, a gente chegou, tipo, muito mais cedo do que ninguém estava com pressa para chegar, né? Porque a gente chegou, todo mundo estava organizado, pronto, a gente estava esperando tipo 20 minutos para todo mundo sentir esse momento. E você estava lá em frente com lágrimas sem parar caindo. Explica para mim, o que estava rolando na sua cabeça nessa hora?
Você tocou aí num ponto realmente emocionante, foi muito emocionante para mim. Aquela sexta-feira, às 10 da noite, talvez tenha sido o ápice das emoções que a gente viveu assim durante o evento como um todo. Aquela foi uma das largadas talvez mais marcantes que eu vi assim nos últimos tempos. Assim, teve uma vibe, uma emoção, né? Uma atmosfera muito, muito forte ali. Eu recebo até hoje vídeos de pessoas que estavam de fora filmando, falando que aqui, ninguém. Nossa, o que foi aquela largada? Eu acompanhei, foi a coisa mais emocionante e tal. E na minha cabeça, naquele momento, eu estava realmente. Estava passando um filme na minha cabeça, né? Aquela história toda, desde o primeiro dia que eu tive a ideia, que era um sonho de, né, trazer o TMB e construir um time, construir um projeto e executar. E naquele momento estava realmente sendo concretizado todo aquele sonho, e o PowerPoint realmente estava virando um evento ali, né? Tipo, ali o principal pilar do evento, que é a parte esportiva, estava acontecendo. Claro que antes a gente viveu ali 2 dias antes dias maravilhosos, desde quinta-feira a nossa Expo, que também foi um momento incrível, mas a largada da sexta-feira dos 108 quilômetros, para mim foi um momento que eu falei assim: eu acho que a gente vai escrever uma história muito linda a partir daqui. E eu passei a, de fato, a acreditar que a gente ia marcar a história do Trail Nacional de uma forma incrível. Assim, vocês alinhados ali, eu lembro de você, fui falar com você alguns minutos antes ali na largada para desejar boa prova. Foi incrível, assim. Eu peguei depoimentos de atletas, como você, que estavam lá alinhados, que todo mundo também viveu ali uma emoção muito forte, né? Tanto dentro ali do curralzinho da largada até a torcida do lado de fora, todo mundo viveu ali uma emoção muito grande.
Então, vou dar, tudo saiu do papel, tá vivo, nasceu essa prova, o UTMB para ti. Qual nota você ia te dar para esse primeiro ano? Vamos criar entre 0 e 10, 10 falando você arrasou, foi perfeito. Você é uma cara, eu sei, você tem uma hora muito crítica. Uhum. E a gente já troca muita ideia e eu sei, você vai olhando com uma hora muito crítica para outras pessoas, outras provas, mas ainda mais para você, para si mesmo. Então, qual nota você está dando?
Eu acho que o evento como um todo, ele rodou ali perto de uma nota 8,5, 9. Ele foi um evento bom. Eu acho que os principais problemas foram problemas mais internos, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Então, eu acho que eu daria entre 8,5 e 9, assim. Foi um evento que saiu... Ele foi muito emocionante. Estou tentando tirar também, acho que o viés aqui, né? Teve muita coisa envolvida ali de realização pessoal. Como realização pessoal, eu dou nota 10. Eu me realizei nesse evento, obviamente. Mas eu acho que como evento, ele está no 8,5, 9. E eu acho que esse ano a gente vai conseguir evoluir bastante alguns pontos que a gente vai discutir aqui, que eu queira também compartilhar com você, com as pessoas que vão ouvir esse podcast. São coisas interessantes. Eu acho que o nosso maior desafio era... esse evento tinha um principal desafio de realizar um evento de grande magnitude e complexidade com baixo risco e baixo problema. A gente tentou mitigar o máximo número de riscos possíveis, né? Então a gente foi super bem elogiado, por exemplo, em marcação do percurso. A gente não teve atleta perdido. Foi uma coisa muito importante para a gente. A gente tinha muita preocupação com relação a isso. Até pelo número de atletas, né? Mas acho que é isso. Uma nota de maneira... Assim, um 8,5, 9. Ficaria...
Tem um lugar onde você brilhou, onde você nem estava esperando? No fim, entregou ainda mais do que você estava esperando? E depois disso, eu quero ver esses pontos, detalhes, onde você está vendo os melhores lugares para você melhorar como uma prova.
Acho que uma das coisas que surpreendeu, Roger, foi... A Expo, eu acho que foi um elemento de destaque, assim, apesar de ser quase um evento paralelo ao evento esportivo, né, mas a Expo, ela compôs, ela teve uma participação muito boa, foi um tiro que eu dei meio no escuro, assim, né, claro que depois de ter feito é fácil falar, mas 6 meses antes foi uma aposta quase que a contragosto da França, né, a França não via aquilo com bons olhos, falou assim, Expo, primeira edição, nesse tamanho, não faz sentido, você vai gastar energia. Mas a Expo, acho que ela acabou surpreendendo, ela virou um ponto de encontro legal para os atletas, foi onde girou muita coisa, as marcas gostaram, os expositores saíram bastante satisfeitos, os atletas consumiram, trocaram figurinhas, se conheceram, se conectaram, então teve muita troca ali dentro da Expo, e eu acho que a Expo foi um elemento que me surpreendeu, né? No lado esportivo, eu fiquei surpreso acho que a marcação de percurso foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu não consegui ver tudo, o Rafa Campos liderou toda essa parte, e eu só ouvi coisa boa, assim, eu fiquei impressionado, assim, em vários lugares, mesmo os lugares mais inóspitos, assim, a marcação estava muito boa, eu ouvi muitos elogios, então isso, se eu for olhar para a parte de campo, o que me surpreendeu foi a marcação de percurso, que era uma preocupação, e a gente recebeu muitos elogios, assim, de maneira orgânica e natural. E do lado de o evento como um todo, talvez eu elencaria a Expo mesmo, como talvez um dos destaques, assim, do evento, né? Foi uma coisa inesperada. O sucesso da Expo não era tão esperado, isso que eu tô querendo dizer, assim, me surpreendeu.
Não, foi uma coisa, a gente entrou shopping para trail running. Foi muito impressionante. Eu nunca vi alguma coisa assim, né, numa prova no Brasil.
Muito legal, assim. Foi isso. Foi um momento onde a gente conseguiu reunir muita gente bacana, com mesmo, né, olhando marcas, produtos, serviços. Foi bem legal. Indo para a segunda parte da sua pergunta, né, de ponto a melhorar, a gente... a gente pontuou, a gente elencou, né, até após a pesquisa de satisfação que a França fez diretamente com os atletas, a gente levantou alguns pontos, e tem um que se destacou muito, que é o que a gente abraçou aí com uns dentes, que a gente viu que dá para resolver bem, que foi o percentual de asfalto, né, nos percursos, né? Então, a gente fez um trabalho, inclusive, isso aqui é resultado do trabalho. A gente fez um trabalho nos últimos meses, muito intenso em campo. Rafa Campos brilhou também com vários. Eu, ele, o Neto, fomos para o meio do mato e a gente conseguiu ali fazer muita coisa legal, muita mesmo, assim. A gente descobriu coisas que a gente não imaginava que existiam em Paraty, naquela região, de trilhas escondidas mesmo, trilhas que não estão nem no Wikiloc, nem no Strava e nem guia turístico conhece. Então, a gente foi surpreendido novamente, assim, por Paraty, e o ponto de melhoria, sem dúvida nenhuma, que a gente já atacou, foi a redução de percentual de asfalto nos quatro percursos, né? Tirando isso, eu tenho alguns pontos a melhorar interno. Meu segundo ponto, assim, de atenção é a comunicação. A gente teve eu olhando internamente, eu vou melhorar radicalmente a comunicação interna e externa. Então, minha comunicação com os atletas, vocês vão perceber que vai ser bem diferente esse ano. A gente está com um time, eu acabei de estruturar o time agora também de comunicação, vai ficar muito legal. Assim, a gente vai ter bastante novidade nesse sentido. E comunicação interna mesmo, né? Desde comunicações visuais, que a gente percebeu que faltaram em arena e tal. Mas o principal, acho que é a comunicação com o atleta de longo e curto prazo, né? Então, desde daqui a pouco, os atletas vão começar a receber bastante comunicação e etc. Então, achei comunicação em geral vai ser um segundo ponto de melhoria, que vocês devem perceber uma diferença enorme, assim, de 2023 para 2024. Então, acho que é basicamente isso. O que eu queria melhorar, eu queria também diminuir um pouquinho a temperatura, mas não sei se eu vou conseguir combinar de ter uns 3 graus a menos, né?
Não foi quente, mas virou quase uma estufa. Quem mora nessa região vive com isso todo dia, mas quem não está acostumado foi punk. Foi um alimento que, eu sempre falo, a montanha é sempre diferente, e o clima é só um alimento que vai mudar a vivência. E esse dia, as montanhas deu um dia com muito calor e muito abafado, meu Deus.
Sim.
Mas com essa coisa com trilhas, porque você levantou esse ponto. Sim, tinha asfalto, foi uma coisa que eu ouvi falar, de pessoas falando, falta de mar. E eu vou falar, eu estou percebendo na sua Insta, eu estou vendo muitas fotos de você pegando trilhas legais, e além disso, uns trilhas que vai seguindo o mar aí. Qual é o tipo de esperança a gente tem? Porque, quem sabe, essa região tem umas travessias que pega o mar aí, que é um dos melhores travessias no Brasil, de beleza. Uhum. E quem conhece bem essa região e foi para a prova, talvez sentiu um pouquinho de falta. Eu não sei, uma coisa, eu falei para as pessoas, a gente nunca sabe a história atrás, acesso para esses lugares. Então, pode ser um lugar incrível, mas, primeiro, é bom e responsável jogar 1.000 corredores nessa trilha. É tipo, porque simplesmente tem trilhas que não vai aguentar isso. É uma coisa com lei, às vezes, ou uma coisa com teia particular também. Então, essa coisa de trilhas diferentes pegando o mar, quais tipos de notícias você pode dar para a gente já?
Mar, a gente vai adicionar em alguns percursos, isso já dá para falar, a gente já tá traçando, vai estar pelo menos em um percurso a gente já conseguiu adicionar. E esbarra exatamente no que você falou, assim, a gente tem muita limitação de ou trilhas, ou legislação ali que dá uma esbarrada em alguns momentos, porque o volume de atletas. Ah, se for passar 100 atletas é uma coisa, agora 600 é outra. E o cara fala, puta, 6. E aí as negociações com as entidades ambientais mudam um pouco de figura. Mas praia é uma coisa que a gente vai colocar, vai adicionar esse ano. E não teve tanto. A gente, na prática, né, olhando o resultado mesmo de pesquisa, não foi uma solicitação muito frequente, mas teve muitos atletas que pediram, mas não foi uma coisa assim tão grande quanto asfalto. Assim, asfalto ficou muito mais assim comentado do que a praia, por exemplo, né? Sim, acho que quem vai para Paraty acaba esperando um pouco de praia, tem esse elemento, assim, foi uma coisa que nos comentários veio isso, né? Pô, tô indo para Paraty e não pisei na areia, né? A gente vai adicionar para esse ano e eu acho que vai ser legal, assim, a gente isso gera também, acho que essa conexão mais com o destino, que é totalmente voltado para o mar, né? Com a cultura caiçara, de pesca e tal. Então, o mar faz realmente parte ali da história de Paraty, sem dúvida alguma. E a gente entendeu isso também, a gente agora está traçando. Não, não posso falar que eu vou colocar nos quatro, porque tem realmente algumas limitações que a gente não sabe se a gente vai conseguir desviar. Mas o spoiler que eu posso dar é que a gente já está trabalhando em trilhas 2025 também. Então, a França já pediu já um estudo para percurso que provavelmente você vai gostar bastante, que é um percurso de 100 milhas, né? Então,
Quem está assistindo de vídeo acabou de ver a minha cara mudar 100% para alegria. Meu Deus, é uma prova de 100 milhas de qualidade aqui no Brasil. Uau, tá bom.
então, a gente está mirando, não é, mas o spoiler é esse, a gente já está olhando, porque requer um estudo um pouco maior, a gente já começou o estudo agora e tem coisa legal para vir, assim, já viu que tem potencial enorme de fazer coisas incríveis, assim, de uma prova realmente muito épica, assim, olhando principalmente pelo lado que você falou de trilhas que são trilhas assim de travessias assim incríveis, né? Então a gente está mapeando agora, vendo as possíveis conexões e possibilidades, mas é o um spoiler que eu tinha que dar para você, né? Não tinha melhor pessoa para dar isso.
Uau, uau, agora eu estou viajando aqui, eu tenho que focar, eu tenho que focar. Mas é uma outra coisa, a gente fala muito sobre disso, a primeira vez que a gente estava falando, em junho, foi as ações locais que se está fazendo com a comunidade local. O que aconteceu lá, eu vi lá na Expo, não foi só grandes marcas, mas você tinha pessoas da comunidade vendendo produtos locais. Eu fiz ponto de pegar qualquer comida extra, eu estava precisando, eu peguei com eles. Essa parte deu certo e tem oportunidade de crescer. E além disso, o programa de nossa atleta local. Explica um pouquinho essas duas coisas e deu certo e vai crescer em 2024.
Legal. Deu, gente. Isso foi legal, esse ponto que você lembrou, né? Na época a gente colocou alguns estandes, né, da agricultura, da pesca, da comunidade local ali, mostrando um pouco da região, né, através de produtos, né? Deu certo, uma das coisas que a gente viu já de consequência, vou dar um exemplo agora que talvez impacte isso, o evento de uma maneira bem legal, os produtores orgânicos locais, eles têm uma associação, me procuraram e putz, eles querem fazer o fornecimento de todo o abastecimento dos pontos de abastecimento da prova. Então, ao invés de eu comprar lá no. A gente já comprou muita coisa local, mas não diretamente dos produtores, porque eles não tinham como entregar tudo que a gente precisava de maneira organizada, né? Eu digo, a gente precisava de X toneladas de banana. Então, eles não tinham ali como. E agora que eles conheceram o evento e adoraram o evento, acho que teve essa repercussão muito positiva na comunidade local, a gente já está tratando agora diretamente com a Associação de Produtores Orgânicos Locais. E, cara, isso vai ser incrível, assim, a gente vai ter produto. Assim, o produtor local vai levar assim, praticamente da horta para o PC, né, para a mesinha do PC, o que eu acho que vai ser demais, assim. E Paraty tem um mercado de produção de orgânicos bem relevante, assim, o território de Paraty é enorme, né? O território é muito grande, então e a produção é grande. E a gente já fez umas contas lá que é possível eles fazerem quase todo o abastecimento de tudo que é consumido pelos atletas dos quatro percursos. Então, putz, já fiquei super feliz. Então, essa acho que vai ser uma evolução ali, olhando pelo lado dos produtores locais, que vão estar de novo na nossa Expo, também mostrando algumas coisas. E o projeto social, que é um Caiçara em Chamonix, que você citou, a gente também teve, acho que uma repercussão muito grande e um impacto extremamente positivo assim na comunidade. A gente, para resumir, a gente escolheu seis atletas locais paratienses e deu um apoio a eles durante o ano, deu inscrição para a prova e um apoio desde Mombora ajudando com o gelzinho, por exemplo, para eles, né, de treino, para eles também fazerem a prova. A Roca entrou com tênis, a Camelback entrou com mochila, o Togumi da Upfit entrou com treinamento e assessoria. E esses seis caiçaras, com o nosso apoio, né, correram a nossa prova, e um deles foi contemplado, de acordo com a performance, que foi o Denilson Ribeiro, foi contemplado com uma viagem para Chamonix, e uma inscrição e uma vaga para correr Mont Blanc esse ano, no mês de agosto, que foi uma coisa incrível. É até emocionante pensar um caiçara estando em Chamonix, cruzando o pórtico lá em Mont Blanc, né? Vai ser uma coisa assim... A distância que ele tinha disso era enorme, e a gente encurtou essa distância e está mostrando como é possível, né, o esporte mudar a vida das pessoas, né? O Adenilson é um cara, pai de seis filhos, professor de rede municipal, e ele vai contar uma história muito linda, que é exatamente como o esporte está mudando a vida dele, e ele já virou um agente de mudanças local enorme. Ele é professor, né, da rede municipal, então ele chegou na escola na semana pós-prova como um herói. Os alunos todos incentivados, empolgados para começar a correr, para praticar esporte. Então ele virou já uma referência local, que é incrível. Ele está nas rádios de Paraty, ele sempre é chamado para dar entrevista, é muito legal. E agora ele está no preparo de um ciclo para correr a prova de 56 quilômetros em Chamonix, agora em agosto. E tá super. Ele tirou o passaporte dele agora, vai ser a primeira vez que ele vai sair do estado do Rio de Janeiro. É assim, é uma história incrível, assim, vai ser um negócio muito legal, muito mesmo, assim. E que a gente está mostrando que com pouco investimento a gente consegue gerar um impacto enorme em toda uma comunidade, sabe? Então as assessorias, grupos de corrida de Paraty estão todos lotados. Pós o UTMB, a gente gerou ali uma demanda por pessoas querendo praticar esporte, querendo correr, gigantesca. E esse projeto social vai se repetir esse ano, né? A gente já está com novos seis atletas caiçaras que vão ser também apoiados por nós para um deles correr em 2025 em Chamonix. Então, é um ciclo que vai se repetir. Então,
estamos... E além disso, que eu entendi, o França, Chamonix, o UTMB oficial do Chamonix, abraçou essa ideia também.
Exato. A gente teve, para nossa surpresa... Exatamente, Chamonix, quando eu fui pedir a inscrição ali para eles, falou: eu tenho um projeto social, que é isso aqui, o Brasil, né, tem essas, né, essa diferença social, contei a história do projeto, para pedir, preciso de uma inscrição, como as inscrições são muito, é difícil conseguir a inscrição, né, me dá uma inscrição, não é assim, eu fui pedir e expliquei, embasado no projeto. Quando eles viram o projeto, eles falaram: Rafa, que projeto lindo, como assim, explica melhor. Nossa, eles adoraram o projeto e virou um case para a UTMB. A UTMB tem um braço chamado UTMB Cares. Dentro desse UTMB Cares, tem um braço ali de sustentabilidade, né, de voltado para o território, os territórios locais, né? E a UTMB pegou esse projeto e falou assim: adorei, vou pegar ele como referência. E esse projeto, que se chama Um Caiçara em Chamonix, virou um projeto referência para as outras 40 provas do UTMB Road Series, que é o circuito da UTMB. E os diretores de prova vão ter que fazer um projeto parecido localmente em seus territórios, né? Então eu percebi que a gente não está impactando só Paraty, né? Então vão ter outras regiões, que vão ter outras pessoas também ajudando, por mais que seja meia dúzia, né? Parece pouco, mas agora já é 6 vezes 40, né? Pessoas que podem estar sendo ajudadas, apoiadas, e que precisam às vezes de um apoio para praticar o esporte e mostrar que o esporte pode ser um grande agente de mudança na vida delas e da comunidade como um todo. Então, Chamonix, provavelmente vai estar esperando o Adenilson lá para também contar essa história junto com a gente em agosto. E eles estão super felizes, assim. Eu já dei algumas entrevistas para o UTMB sobre isso. Eles estão realmente... ficaram muito felizes. É um projeto social que espero que mude não só a vida do Adenilson, né, como eu falei, que sirva assim como inspiração, cara, para a gente. A gente sabe que o nosso esporte envolve muita paixão, né, Roger? Você, ninguém melhor do que você para saber disso. Então, essas coisas, elas mexem com as pessoas, né? E talvez através dessas histórias que a gente consegue também mexer com as empresas, né? As empresas também se mobilizam, né, entendendo o quanto isso pode fazer diferença, e isso acaba virando, às vezes, um negócio. A gente pode olhar, às vezes, como um negócio pequenininho, mas quando a gente dá um zoom out, assim, a gente vai, putz, esse negócio pode ser muito legal se a gente conseguir expandir e fazer, inspirar outras pessoas a fazerem também.
Cara, uma outra coisa que era ligada com a prova 2023, e eu vi você numa prova antes de rolar a Paraty. Você estava lá, com, ao lado com Paulinho Lamin, lá na La Mission, e em Passa 4. E acho que foi muito legal ver isso. A gente falou um pouquinho rápido sobre por que você estava aí, o que estava rolando, mas... Além disso, na prova, no Expo, em Paraty, você convidou os diretores de várias provas pelo Brasil para colocar uma cartaz, seja presente para falar sobre a prova. Pode falar um pouquinho sobre essa comunicação entre diretores de provas e o que você está aprendendo com isso e o que é a sua visão com isso?
A gente se encontrou lá em Passa 4, né? A minha ida para La Mission, ela foi institucional também. Eu queria encontrar o Paulinho e também acompanhar um evento que eu gosto muito, que é a La Mission, né? Lembrando que foi a minha primeira prova de trail, foi o La Mission em 2013, que foi a primeira edição. Então, eu tenho um carinho enorme pelo La Mission, assim, é uma prova que, enfim, sem muito mais palavras, sem muito mais delongas, mas gosto muito da prova do Paulinho, que é um cara que também sempre nos apoiou. Como pôde, ele não pôde ir para Paraty por motivos também pessoais, mas ele espero que ele vá esse ano. Fica o convite aqui para ele comparecer a Paraty, né, em setembro. E sim, a gente seguiu uma linha, Roger, com relação aos organizadores de prova e outros diretores de prova em Paraty, uma linha que Chamonix vem fazendo há 20 anos, né? Eu quando fui em 2014 correr Chamonix, a parte mais legal da Expo era ver sei lá, tinha 20 provas que estavam dentro da Expo expondo suas provas ao redor do mundo. Lá, no caso, era uma Expo mais internacional, vamos dizer assim. E era muito legal. Você conversava com os diretores de prova da Ilha de Madeira, Ilhas Fuji, você encontrava todo mundo lá. E era um stand de provas dentro de uma grande prova, que era Chamonix. A nossa inspiração foi exatamente essa, vindo de Chamonix, que é exatamente olhando muito para o nosso mercado local. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um potencial enorme em ter um calendário recheado de maravilhosas provas de trail espalhadas aos quatro cantos. E a gente sabe que existem essas provas, existem muitas provas legais. E a grande ideia foi convidar esses diretores de prova para um momento onde a gente tinha uma concentração grande de atletas, para a gente compartilhar esses calendários com os atletas do nosso mercado, né? Nada melhor do que um grande evento, no sentido de número de pessoas, para a gente exponencializar esse calendário de trail tão rico e às vezes desconhecido do Brasil, né? Então, a ideia foi muito isso. A nossa relação, eu tenho relação com vários outros diretores de prova, ela é muito boa, a gente... Tem se falado, menos do que eu gostaria, mas a gente tem se falado. E esse ano eu vou estender os convites, eu vou ampliar os convites para outras provas de trail participarem da Expo. Lembrando que não teve custo, né? A gente não cobrei piso, assim. A Expo, existe um custo que a gente cobra para as marcas estarem lá. Especificamente, lá era uma área que a gente cedeu, assim, para os organizadores de prova. E esse ano a gente pretende ampliar o número de provas que podem estar lá e organizar melhor, né? Ali foi uma área que no primeiro ano a gente ficou ainda meio um pouco bagunçado ali, se apertando e tal, mas esse ano eu quero fazer uma coisa mais organizada para que seja uma coisa de comunidade, né, Roger? A gente sabe que o trail é um lifestyle e a gente tem no nossa, a nossa raiz é um espírito de comunidade mesmo, no sentido de a gente. Existem concorrentes. Ah, eu posso falar que o La Mission, que é a Indomit, que a KTR é minha concorrente, mas no final das contas, tudo que a gente quer é que. Eu quero que dê tudo certo no La Mission, quero que dê tudo certo no Indomit, quero que as provas cresçam, que as marcas invistam, que esse eu acho que é o grande objetivo. Então, acho que esse espírito de comunidade, ele, na minha visão, agora só fechando aqui o raciocínio, ele pode ser criado de uma certa forma, né? Às vezes é difícil, às vezes é devagar. Mas ele pode ser criado, e acho que uma das ideias de fazer esse convite e ter os outros organizadores lá em Paraty, porque tem muito atleta, porque a gente também tem bastante espaço, né? Lá a gente tem a Expo, como você viu, a gente tem muita área, é legal, a gente tem um espaço para fazer esse encontro. É um momento interessante para quem pode vir, foi muito legal. Dos que participaram esse ano passado, todos vão voltar, né? De organizador, já falei com todos eles, então todos estarão lá novamente. E eu quero trazer outros também para a convite, para mostrar muito mais do que o Brasil tem, assim. Certamente o trail running no Brasil não se limita a Paraty, não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando, né? Paraty é só um elemento. A UTMB foi muito importante para a história, acho que do trail mundial. Paraty quer ser também um agente importante no trail nacional. Acho que é mais ou menos essa missão que a gente tem, esses valores que a gente quer seguir.
Nessa atitude de comunidade, eu vou chutar que você conhece esse próximo assunto bem. A UTMB World Series encontrou várias dores, perrengues, erros, eu não sei quais palavras a gente quer usar aqui exatamente, mas esses últimos meses, umas sequências de coisa que aconteceu. Quem vai ligado mais com isso, o esporte de corrida de trilha internacional, provavelmente sabe, tem uma coisa que aconteceu lá em Winnipeg, em Canadá, com uma prova onde tem um cara, ele está bem ouvido nessa comunidade de trail. E talvez foi uma falta de comunicação, talvez foi uma agressividade, talvez foi negócio sendo negócio, mas o UTMB entrou no mesmo lugar onde esse cara tinha uma prova, o Gary Robbins tinha uma prova. Uhum. Depois disso, tinha uma sequência de outras coisas que aconteceu. Tinha uma, nos Estados Unidos, a mulher Corinne Malcolm, que estava trabalhando com o UTMB. Ela tem um bolso muito forte na comunidade e estava lutando para mais coisas por dentro do UTMB, tentando trabalhar com o UTMB, e ela fica fora. O UTMB resolveu que não deu para continuar a trabalhar com ela. E depois disso, chegou um ponto onde saiu um e-mail que foi particular entre o Killian Jornet e o Zach Miller, falando tudo isso e colocando no ar a preocupação que a direção do UTMB World Series. Quero saber até qual ponto você está seguindo isso e suas opiniões de quem está rolando nessa comunidade.
É um tema super recorrente assim, dentro do World Series, né? A gente tem algumas reuniões sobre isso. A gente teve, começou no Canadá, realmente, a gente teve uma primeira reunião de comunicação, assim, pelo menos interna, tentando, o UTMB tentando explicar para nós, né, pelo menos o lado deles, o que aconteceu, que se resumiu a falha de comunicação. Houve realmente uma falha de comunicação. Esse último agora, o e-mail do Killian Jornet com o Zach Miller, também acho que foi um ponto importante, assim, enfim, para ser tratado. Também teve reuniões de comunicação interna sobre isso, e depois eles fizeram já, acho que recentemente, na semana passada, também já fizeram, deram um parecer formal sobre tudo que aconteceu e tudo mais. Acho que o próprio acho que o Killian Jornet fez um post recente também, acho que essa semana, também dando uma...
Chega no ponto, porque no início, no e-mail, eles falaram no e-mail, sentar com o UTMB para falar nossa preocupação de o jeito que ele está tratando a comunidade, tratando os leads da comunidade e a direção das provas, essa oportunidade nunca vai surgir. Mas o que aconteceu? Surgiu essa oportunidade. E eles tinham uma reunião e todo mundo saiu com uma declaração. No fim, cada uma variação um pouquinho diferente da visão de que acabou de acontecer. Mas, então, eu estou muito curioso de ouvir até o ponto que você pode falar. Quais tipos de comunicação o UTMB tem com você? Você como diretor de uma prova deles internacional, como que é essa comunicação e o ponto de vista de UTMB internamente?
Tá. Eles eles convocam reuniões assim de, nesse caso foram reuniões de, não foi de emergência, mas reunião de última hora, né? Reunião praticamente de um dia para o outro, com todos os diretores de prova para tentarem explicar, para tentar deixar a gente mais informada possível, assim, do que está acontecendo e da direção, né, que está seguindo e tudo mais. A gente não tem muito mais informação do que saiu, obviamente. E só indo um pouquinho assim para minha opinião, assim, pessoal, eu acho que a UTMB World Series ela está vivendo a dor do crescimento, assim, que é quase que inevitável, assim, e não é qualquer crescimento. A gente está falando de um negócio assim. É tudo muito grande, os números são muito abissais assim dentro do circuito, sabe? E foi tudo muito rápido. A gente está falando de um circuito de 2 anos de idade, praticamente 2, 3 anos, né? É um circuito muito novo, que tem um envolvimento do Ironman, a joint venture que existe entre o UTMB Group e o Ironman é exatamente o UTMB World Series, né? O World Series ele tá exatamente junto com o TMB, cuidando de uma certa forma do World Series. Então, existe uma participação não efetiva. Quem conduz é o TMB, mas o Ironman está lá. Ele é sócio do projeto, ele está lá, ele tem uma participação. E a minha opinião pessoal, Roger, assim, eu acho que existe uma dor do crescimento. Eu sofro com comunicação interna, eu, como licenciado franqueado, eu reclamo, eu também tenho lá, eu dou meus chiliques lá. Porra, faltando não sei o quê. Como qualquer franqueado de qualquer marca, assim, eu tenho, isso existe, é um mercado, eu também reclamo. O que eu acho que acontece é que o time, só lembrando, a UTMB, há exatos 4 anos atrás, 4 ou 5, 4 anos, eram 8 funcionários. A UTMB tinha 8 funcionários. Hoje tem 60, alguma coisa assim. Cara, mas. E aí que vem, acho que a tal da dor do crescimento, que o cara não tem equipe para cuidar, não tem. Como é que o cara vai conseguir? Quem estava negociando no Canadá, talvez, sabe, não foi. E eu acho que foi o Ironman que estava fazendo as negociações. Na verdade, foi o Ironman que estava negociando e tal. Putz, a conduta do cara, o tom de voz que o cara usa, você não. Eu acho que o TMB não tinha controle de tudo. Essa é a minha visão. E aí vem, resumindo, é a dor do crescimento. O cara, você vai crescer. Mas você vai tomar umas pauladas e vai dar umas derrapadas em alguns lugares, né? Não tô falando que isso é esperado, eu tô tentando ser um engenheiro de obra pronta. Os problemas que aconteceram, especialmente no Canadá, para mim foi assim, dor de crescimento. Cara, as minhas tratativas com o Canadá, com o TMB, olhando o que aconteceu no Canadá, foi totalmente diferente. Mas totalmente. Assim, tô falando assim, quando eu antes de ser um race director da Paraty Brasil, eu era um potencial franqueado dos caras, licenciado da marca. Cara, eu tive tratativas excelentes, assim, não posso falar que não dá. Quando me explicaram o que aconteceu lá, eu falei, putz, não, tá, achei estranho. Mas acho que foi meio que conduta, talvez, sei lá, teve uma conduta do Ironman? Será que foi isso? Foi meio que Ironman style ali, né? De negociar. Puta, pode ter sido, é isso que me pareceu. Mas o TMB acaba no final do dia, quem realmente está mandando ali, até acho que a última declaração da Caterine Polletti está um pouco em linha com isso, é ela lá, ela é majoritária do negócio, eles têm o voto de Minerva, o negócio está na mão deles, cara. Se eles quiserem mudar tudo, eles mudam tudo da noite para o dia, assim. E eles são pessoas que construíram Chamonix nos últimos 20 anos, cara. Os valores que eles têm são valores iguais aos nossos, assim. Eles se preocupam totalmente com a comunidade local, totalmente. Claro, no crescimento essas coisas começam a ficar um pouco mais difíceis, mas quando você conversa com os Poletes, pelo menos assim, eu tive várias reuniões com eles, são pessoas, meu, acessíveis, que vão te. Meu, são valores iguais aos nossos, assim, eles vão pensar igual, eles choram ao ver um projeto social do Caissara Chamonix, eles se emocionam com as largadas até hoje, com chegada, com meio ambiente. Até hoje eles não. Eles negociam com Chamonix. Cara, olha isso. A Expo de Chamonix fechava sábado, porque tinha uma feira livre, tá? Tinha uma feira livre no lugar da Expo no domingo. Eles passaram 20 anos sem tocar naquela feira, cara, porque a comunidade local falava: meu, essa feira é importante pra gente. A feira livre. Nunca. Cara, e nem negociavam. Eles falavam assim: cara, se a gente quisesse mesmo, a gente ia com a força do poder do prefeito, não sei o que. Eles poderiam, mas, cara. Então eles são super, eu digo, eles têm valores assim que eu diria que são iguais aos nossos, né? Com relação ao Killian, o Killian é uma lenda, né, cara? É um cara que ele tá numa outra esfera. O Killian é um cara que ele tá num nível de evolução humana, na minha opinião, fora. Ele evoluiu, cara. Ele é um cara.
Ele é fora do padrão. Ele é, como atleta, tanto quanto atleta, um líder também que a gente está vendo.
Ele é um cara muito excepcional, cara. Muito excepcional. Tanto que você lê o e-mail que ele escreve. Você, é um cara diferenciado, cara. O cara. Não é qualquer pessoa que escreveria um e-mail daquele, sem crítica. O cara, um puta e-mail é bom. Você vê que o cara tem. No final, ele conquistou o que ele queria. Eu acho que o Killian, aqui, aí é a opinião pessoal, ele vive num mundo assim, já evoluído, né? E ele consegue enxergar coisas que a gente não enxerga, né? Então, e ele vê que a UTMB, eu acho que ele tem razão em vários pontos ali, e ele vê coisas que, e são coisas difíceis às vezes de falar. Eu acho que não é coisa, e quando ele critica, não é exatamente Canadá, sabe? Eu acho que ele tem pontos ali que não estão claros, mas é porque ele sabe o que que é, e eu acho que a UTMB também está descobrindo o que que é, e são elementos importantes para o nosso esporte. Isso eu não duvidaria do Killian, acho que esse é o meu ponto, porque ele é um ser humano, cara. Ele não é qualquer ser humano. O fato é que ele é um cara meio único, e assim, e às vezes para você compor o que ele quer diante das limitações de negócio, de pessoa, tem muita coisa envolvida, tem muita variável ali que eu acho que é complicado. Fica difícil. Eu acho que existe um gap entre o que realmente é um mundo ideal, e eu acho que o Killian pensa, ele consegue visualizar esse mundo ideal no sentido de negócio. Como o trail poderia estar melhor, né? Onde o TMB errou, como ele poderia ter conduzido, que é difícil botar em prática, mas eu acho que ele conquistou uma coisa muito grande. É que assim, o Killian, ele é muito próximo dos Poletes, assim, ele sempre teve uma ótima relação. O prefácio do livro que eu tô lendo, nem terminei de ler ainda, sobre a UTMB, é escrito pelo Killian. Ele é um cara adorado, assim, um querido lá pelos caras da UTMB. Ele também gosta da UTMB, né? Apesar dele ter escrito um e-mail e falar, pô, vamos achar uma alternativa ao UTMB esse ano para correr, turma.
Mas uma coisa que você falou, que eu tô vendo atrás, que você tá falando, foi um evento muito familiar. Foi um evento de 8 pessoas. Foi um evento de uma família. Agora não é. Agora, com esse crescimento, a gente viu desde o Iron Man comprou, você acha que essa simplesmente essa é a nova UTMB? E no caso do Killian, igual tipo, você começou a namorar como um jovem, você cresceu juntos. E chegou numa hora, você vai vendo, tipo, nossa, a gente está indo direções diferentes. É uma coisa assim, é simplesmente o UTMB, a gente tem que aceitar. O UTMB não é uma empresa de família, é uma empresa internacional. E é assim, vamos virar a página. Ou você está vendo, tipo, um chance, a gente pode achar uma trilha onde esse sentido que pessoas que amam o UTMB e têm um espaço muito, muito especial no coração para essa prova, a gente pode manter esse sentido que pessoas sentiu, que você sentiu em 2017, quando você estava lá, ou tantas pessoas passaram. Ou é uma coisa, o novo futuro tá, vai ser assim e vamos esperar para o melhor. O que você acha com essa?
Eu acho que tem uma dificuldade de... existe... Bom, a dificuldade de você expandir e transmitir o seu DNA, né, de maneira 100%. Sempre vai ter uma... Você vai perder alguma coisa no meio do caminho ou algo pode ser alterado, para melhor ou para pior. E existem as especificidades. Eu vou falar por Paraty, assim, vou tentar começar a resposta por Paraty. Eu tenho um compromisso, assim, eu tenho reuniões mensais com eles sobre ESG, assim, eles precisam de métricas de que eu estou causando um impacto positivo no meio ambiente no Brasil. Tipo assim, eu não. Isso é uma coisa que eu estou fazendo. Assim, não vou, são os meus valores, mas eu sou obrigado. Eles, isso está lá na diretriz, assim, está no meu contrato, praticamente. É, projeto social, tipo o Caissara Chamonix, são elementos que eles vão, como eu falei, eles vão sempre sugerir, sempre apoiar e sempre induzir e tentar pulverizar. Assim, eu acho que tem valores, assim, olhando para o Paraty, eu não vejo a UTMB sendo uma grande empresa capitalista. Ó, vou dar um outro exemplo rápido aqui, que eu acho que eu falei lá no, se a gente resgatar o nosso podcast, talvez tenha. A UTMB exigiu que eu não fosse a prova mais cara do Brasil. Eu não posso ser a prova mais cara do Brasil. Não posso, se eu quiser, eu não posso. Ponto final. Então, assim, isso dá um valor, porque eles entendem que, assim, se eu quiser ganhar, eu poderia ter espaço para ter que cobrar mais, por exemplo, mas eu não posso, porque eu tenho um limite. Porque o posicionamento da marca, ele não quer ser a prova mais cara, ele quer ser a prova mais. Ele tem outros valores, vamos dizer. Eu estou trazendo alguns elementos só para tentar compor a ideia. Mas eu acho que tem uma interferência do Iron Man. Eu acho que o Iron Man, ele trouxe uma mancha na imagem do negócio. E aí a mancha, Roger, talvez não seja na prática. Eu não posso falar assim, ah, o Iron Man é ruim por... Cara, o Iron Man talvez não compartilhe os mesmos valores do UTMB. Isso a gente já sabe. A gente não está falando mal da tribo do triatlo, não é isso. O fato é que o Iron Man realmente é uma comunidade diferente da comunidade do trail. Isso. E eles realmente se juntaram. Eu acho, olhando de fora, do ponto de vista de imagem, a UTMB está pagando um preço agora que é o preço de uma associação. Eles ganharam algumas coisas com a Iron Man. Acho que o Iron Man trouxe elementos muito legais, cara, para a UTMB, do Sport System. Tem coisas legais que vão acontecer agora para o próximo ano, que vai até melhorar. Eu acho que o Kylian critica um pouco o Sport System no sentido para os elites e tal. Eu recebi mensagem esses dias sobre, assim, ó, tá pausada toda a parte de... Eles têm um negócio chamado UTMB Elite Program, que é um programa para os atletas de elite, está pausado, eles estão revendo tudo. Então, acho que tem um pouco a ver, talvez, com essa conversa que eles tiveram com o Kylian, que eles tinham um apoio global, e acho que tinha coisas que até não concordava, mas estava lá, eles estão revendo o apoio, como eles vão apoiar, e eles colocavam bastante dinheiro nisso. Já colocavam bastante, eu sei que era um orçamento razoavelmente grande globalmente, né? Tipo assim, a Fernanda Maciel fazia parte desse programa, por exemplo, por alguns anos, né? Só para dar um exemplo rápido aqui. Mas acho que a Iron Man trouxe uma mancha institucional, talvez, por a gente entender que são comunidades diferentes, tem a dor do crescimento, e na prática aqui para Paraty, você fez lá no começo, você perguntou, né? Isso tudo não impactou muito, assim, a gente não teve muito impacto, acho que isso são notícias muito nichadas, sabe, Roger, assim?
Ah, não, absurdamente, sou nerd de trail, tá ligado com isso.
A comunidade se ligou, mas aqui no Brasil a gente tem uma comunidade relativamente pequena, então não teve tanto impacto aqui no nosso lado. A única coisa que eu senti, assim, a gente percebeu que a gente está um pouco mais lento na velocidade de venda de inscrição. Mas isso, acho que tem vários fatores que explicam isso e tudo mais. Mas é isso, assim, comparado com 2023. Mas eu acho que o principal elemento que explica isso, por exemplo, é que esse ano a gente não é mais novidade. Ano passado a gente era uma puta novidade. A gente tinha o primeiro evento, era o primeiro não sei o quê, primeiro tá, tá, tá. Agora, a gente já é um segundo evento, a gente não tem mais esse poder, o poder da novidade, né? O poder da novidade, ele não existe, então isso faz com que a gente tenha um impacto, de uma certa forma, na nossa velocidade de vendas. Mas, a Caterine Poletti fala um pouco nisso, no texto dela, assim, acho que eles sempre tiveram a bandeira da liberdade, assim, eles são super democráticos, o UTMB é uma empresa muito democrática e ela é muito livre, assim, ela, apesar de estar parecendo que está formando um grande monopólio, né, um grande monopólio do trail mundial e tudo mais, eu acho que já era, antes de existir o World Series, ele já é, na verdade, sim, a mudança é que agora tudo bem, eles têm 40 outras provas, Mas assim, até 2018, já era, para mim, era um super monopólio, um ultra monopólio. Assim, era a prova que, meu, todo mundo queria. Você tinha toda uma questão ali. Já, um monopólio no sentido de já era uma marca muito forte, assim, muito concentrada. Tinha uma concentrada. Ela continuou. Aí, para nossa surpresa, eles publicaram ontem, a gente até repostou. Cara, esse ano foi recorde, cara, recorde absoluto dos últimos 21 anos, cara. Então, assim, o que já era grande tá maior. É mais ou menos isso. Então, para nossa surpresa, no sentido, é uma marca que está em crescimento. E eu acho que vão vir mais dores. Acho que vão. E tem muitos ajustes. O que eu tô vendo, com coisas públicas que eu posso falar, entra no LinkedIn e vê a quantidade de vaga que tem lá. Eles estão contratando gente, eles estão crescendo, tá? Tem gente entrando para área comercial, área de expansão, área de operação, área de. Quem quiser trabalhar em Chamonix lá em UTMB, entra no LinkedIn que você vai ter uma porrada de vaga. Isso é crescimento de qualquer negócio, né? Eu acho que eles vão conseguir transmitir valores, assim. Eles têm que achar pessoas como eu, como você, que tem valores próximos, que vai cuidar do evento, da comunidade. Eu cuido da comunidade local. Eu estou preocupado aqui com meu quintalzinho aqui, que é Brasil, e eu quero cuidar, como a gente conversou agora há pouco. A gente tem que estar bem estabelecido, a gente quer fazer uma prova bacana, quer oferecer para o atleta uma experiência diferenciada, quer fortalecer a comunidade de trail nacional no que for possível. Se todas as outras 40 provas estiverem fazendo isso localmente, eu não acho que isso jogue contra o trail mundial. Assim, eu acho que eles vão se fortalecer. Eu acho que a minha aposta é que eles vão continuar crescendo. Eles não têm meta de crescimento, eu já posso falar. Eles não têm esse queremos ter 60 provas. Não tem. Não tem, porque eu discuti muito isso com eles. Assim, ah, eu quero. Cara, não tem. Eles não têm. Queremos ser. O que eles. Eu vou te falar. Eles falam nove nãos para cada sim. O que eles recebem de demanda de provas querendo ser UTMB no mundo é muito maior do que eles têm hoje. Mas muito. Eles falam não para um monte de gente. Se eles quisessem ter, eu acho que 80 provas eles teriam. Assim, na prática, não conseguiriam, porque não iam conseguir dar conta, mas sim. Tem demanda para ter 100 provas, sei lá. Mas eles não têm meta. Eles ficam assim. Eu achei, até falei, brinquei numa última reunião, falei, pô, vocês vão chegar a 50 provas, hein? Está 41. E talvez vão fechar esse ano com 43, sei lá, 42. Não tem meta de crescimento. Eles não são. Eu acho que existe uma ambição do ponto de vista de business. Assim, eles querem que seja um negócio lucrativo. Eles entenderam que eles construíram uma marca que tem um puta valor. Cara, e aí isso acho que faz parte. Assim, faz parte. Assim, temos que separar, mas ao mesmo tempo não podemos esquecer. Cara, é um negócio que é lucrativo? É. Eles. A resposta da Dacia lá, ela deu uma resposta achei interessante, não tinha pensado nisso. Bom, a Dacia apoia, é um global sponsor da UTMB. Puta, mas dentro da Dacia? A Dacia, puta, é um grande vilão. Ela tem o footprint lá de CO2 é gigante? É, deve ser. Eu nem sei os números, tá? Mas eu acho que é um dos questionamentos que eu acho que o Killian coloca lá.
Quem não sabe, Dacia é uma grande fábrica de carros na Europa, né?
É uma montadora.
E ano passado eles viraram o primeiro apoio da Chamonix.
Isso, a Dacia é o. Exatamente. Ela comprou o naming rights da UTMB ano passado, retrasado, né? É uma grande montadora na Europa. É a nossa Renault, né? Dacia é Renault, é a nossa Renault aqui. E tem uma crítica. Pô, vocês estão pegando patrocínio de uma empresa que não, né, não contribui com o nosso planeta. Muito pelo contrário, ela, né? Isso não são. Eu estou colocando palavras aqui na boca do Killian, mas acho que é mais ou menos isso que ele coloca, né? Acho que é uma das alegações. O que pode ser verdade, mas aí a Caterine Poletti responde sobre isso. Assim, ela coloca assim: o carro, dentro da Dacia, você pode comprar o carro mais. Não é nem híbrido, você tem carros assim, elétricos com zero emissão, zero. Você pode. Então, é tudo uma questão de a escolha do seu carro. Se todo mundo comprar o carro certo dentro da Dacia, tem dúvida nenhuma de que, né, a gente pode melhorar o planeta. E eu acho que tem muito negócio envolvido, sabe? Eu acho que é isso. Às vezes a UTMB não pararia de pé sem um naming rights. Eu não sei. E ela precisa de um naming rights. E se tem um cara dando um cheque e eventualmente ele está apoiando o trail de uma certa forma, as trilhas, o quanto. a importância da UTMB para a região de Chamonix e o Vale é gigantesca. O impacto econômico que eles levam para lá é um negócio milionário, assim, são milhões de euros por ano de impacto positivo. Estou lendo só a parte de finanças. E a UTMB Week, a semana da UTMB, ela concorre com as semanas mais bombadas do inverno, que é a alta estação de Chamonix. Então, assim, ela gera o mesmo impacto econômico. Então, no verão, que é a baixa estação para eles, né? É uma estação que tem pouca coisa. Então, a UTMB transformou localmente a comunidade, né? Você tem 10, 15 dias de todos os hotéis, não só de Chamonix, das cidades no entorno, tá tudo bucado. Se você quiser hoje um hotel, você não encontra com menos de 30 quilômetros de Chamonix. Não tem Airbnb, não tem. É um impacto econômico grande e é positivo para a cidade. E às vezes isso depende, não da Dacia, mas assim, depende eventualmente de um global sponsor para poder acontecer e tal. Então, o que eu vejo, para voltar no meu começo da minha resposta, é uma grande dor do crescimento, assim, Roger, e que toda grande empresa vai passar. Você conhece muito organizador de prova que vive de amor. É difícil organizar prova. Eu estou falando aqui do Brasil mesmo. É muito difícil organizar prova, fechar a conta. Estou falando de o cara viver daquilo, daquilo realmente virar um negócio. É muito difícil. E eles, a UTMB conseguiu não só virar um negócio sustentável do ponto de vista que eles conseguem sobreviver com aquilo, né? Viver daquilo, na verdade, assim como um negócio de sucesso que eles conseguiram expandir. Cara, isso por si só, acho que é uma vitória para o Trail, sabe? Fico pensando, penso dessa forma também um pouco. Putz, tá bom, não queremos ter um grande monopólio. Mas, cara, também jogar contra só porque eles são. Porque a UTMB é um grande sucesso também não vale, sabe? Também, a gente também tem que ser justo nessa história, assim, meu. Não, e eu acho que a UTMB falha muito, isso eu botei na última reunião que eu tive sobre isso de sustentabilidade. A UTMB fala muito pouco ou quase nada sobre várias ações que eles têm. Eles têm esse o time B Cares que eu falei, é um braço da UTMB que cuida de sustentabilidade de maneira geral, desde equidade das mulheres nas provas, a política de gravidez para as mulheres e para os maridos, meio ambiente, território, emissão, footprint de CO2. Tem vários pilares e tem um time enorme trabalhando nisso, na prática, né, com ações práticas. Localmente e globalmente, eles falam pouquíssimo sobre isso. Pouquíssimo. Então, assim, às vezes, tá mais fácil a gente ver o lado de uma grande Dacia apoiando a UTMB ou uma má negociação no Canadá, e, meu, não se fala nada sobre o time B Cares. Assim, cara, vocês têm que fazer só contar essas histórias. O próprio Caissara Chamonix é uma história que eles vão apoiar. Olha que legal, cara. Eu sou o UTMB também, né? Eu posso falar assim, ó, olha o que é o UTMB. Se eu for pegar o resultado de sustentabilidade da UTMB no Brasil, é gigantesca. É só ligar para o ICMBio lá, você vai ver. O ICMBio está abrindo trilha para a gente, tá apoiando o nosso evento, a gente está muito próximo. O que a gente entregou de manejo de trilha foi excelente. Eles querem ampliar a nossa relação. Cara, olhando assim, eu representando a UTMB aqui no Brasil, o impacto que a gente trouxe para a comunidade local, seja meio ambiente, seja social, seja para o trade local lá de Paraty, seja para as comunidades ali, para o pequeno operador turístico local, todo mundo está feliz, todo mundo gostou do evento, todo mundo quer que se repita o evento e foi bacana. A gente trouxe um impacto positivo localmente. Então, eu posso dizer que assim, localmente, eu tenho vivido no Brasil. Nós estamos, né, tentando fazer nossa parte, entregamos uma coisa super legal nesse aspecto, né? E a UTMB corrobora com todos esses valores, sabe? Eu acho difícil a UTMB ser uma grande, ter virado uma chave e tá olhando só pro bottom line ali da planilha e falar assim, putz, tô ganhando X ou Y ou perdendo X ou Y. Eles não, eu acho que eles não estão, eles nem são da planilha, assim, para ser sincero. Eu acho que eles não estão olhando o bottom line e se esquecendo dos grandes valores do trail, assim. Essa é a minha visão com pessoas que eu me comunico semanalmente, assim. Não com os Poletes, mas assim, eu falo com toda a diretoria, com os Poletes eu tenho contato por e-mail esporadicamente. Então, Localmente a gente faz a nossa parte. Eu acho que a UTMB está sofrendo a dor, está contratando, está crescendo. Eles querem fazer coisas bacanas. Eles também exploram de maneira assídua o impacto positivo em todas as frentes que a gente possa imaginar. Então, mas é uma polêmica, né, Rogério? Acho que você trouxe um tema assim super uma discussão longa. Estou colocando muito mais a minha visão aqui, né, do que coisas mais oficiais. Mas oficialmente a UTMB tem feito um trabalho. Oficialmente, o que eu posso falar, eles têm feito todos os comunicados possíveis e imagináveis para o mercado, né, tentando passar a comunicação, e eles estão batalhando com unhas e dentes para melhorar a comunicação, assim, porque é um ponto também. Nesse crescimento, a comunicação fica muito complicada, né? Pessoas novas, time novo. Transferir DNA, valores, ficou super difícil. E eu vejo que eles têm na prática ali mostrado, pelo menos, que eles estão empenhados em melhorar tudo isso, assim, tanto na ponta para mim, né, como diretor de prova, como para os atletas, assim, eles vão, se Deus quiser, vai dar tudo certo, assim, o nosso objetivo, não acho que é diferente, tá? Eu não acho que a UTMB, sua pergunta foi assim, será que a UTMB está indo para um lado e, né? E o Killian e a comunidade Trail indo para um outro, numa direção. Eu não acho que está. Teve desvio, mas não acho que é completamente outra direção, assim. E eu acho que o Killian está fazendo um ótimo, um excelente papel de, sabe, voltar para os trilhos e trazer uma coisa, talvez, que realmente tenha se perdido no caminho. E graças a Deus existe o Killian, né? Pensando bem, assim. Ainda bem que temos um Killian para levantar a mão, né? E ter uma voz. É importante, acho que essas coisas são dinâmicas, né? A gente evolui muito nisso, assim. Essa consistência, né? Ela vem de erros e acertos. É isso.
Acho que para mim, né, tipo, eu não coloquei, eu tenho umas opiniões sobre isso, sobre onde o UTMB agora. Eu tenho muito respeito para Killian e Zach Miller. Quando eles vai falar alguma coisa, eu estou escutando. Eu não sei se eu combino 100%, ou eu acho que não, ele está errado, ou eles ganham tanto com o UTMB, agora ele está virando suas costas para o UTMB. Eu nem entrei com essa bate-papo, mas para mim, a situação inteira, onde você tem dois grandes nomes, um dos maiores no nosso esporte, falando diretamente com o maior negócio ligado com esse esporte de corrida de trilha, é uma coisa muito interessante, que eu não sei, talvez eu não estou tão dentro outros esportes para falar, ah, isso já aconteceu com futebol, isso já aconteceu com... Mas para mim foi um exemplo de como esse esporte é diferente. E a minha... Ah, pensamento, tipo, como eu falei, talvez simplesmente está mudando e não vai continuar assim... Nos anos em frente, vai virar um esporte mais parecido com o esporte de futebol ou outros esportes que são muito grandes no cultural que a gente tem aqui no Brasil, ou no mundo, na verdade. Mas para mim foi um exemplo de, nossa, é um mercado diferente também. E às vezes eu acho que com todas as situações, eu acho que talvez o UTMB, talvez tudo que você falou é verdade. Mas eles não estavam escutando tudo que estava rolando e eles não estavam entendendo exatamente o mercado. Porque fazer alguma coisa ilegal, não. Eles não mataram ninguém, eles não fizeram alguma coisa contra as regras, mas às vezes talvez mostrou que talvez eles não estavam vendo a audiência própria deles. Mas talvez, como a gente falou, isso, esse nicho que vai seguindo coisas assim, é um nicho dentro do nicho dentro do nicho. Então, talvez o UTMB nem tem que ouvir Killian hoje em dia. Porque, vamos falar bem honesto, Killian, para a gente, é um grande nome e tudo assim, mas com ou sem Killian, o UTMB, o Chamonix e a maioria das provas pelo mundo vai vender todos os ingressos. É tipo, o show vai rolar com
Vai.
ou sem Killian. É tipo, e eles podem ir em frente se quiser. Eu acho que foi interessante, eles fez a escolha de falar com ele e vão ver se vai ser mais coisas saindo. Eu tô esperando vai ser coisa no futuro que vai sair juntos ou separados, vão ver. Mas para mim foi um exemplo de como o nosso esporte é diferente. E essa é a próxima coisa que eu quero entrar aqui. O mercado aqui no Brasil, que além do esporte crescendo internacionalmente, a gente está vendo isso com o UTMB. Eu não sei se você está seguindo o Salomon, ou a empresa que o dono do Salomon quer virar público, quer ser na Bolsa de Valores. E então, a gente está vendo os números do crescimento de Salomon esses últimos 2 anos. Foi incrível, foi milhões e milhões de dólares eles cresceram. A gente está vendo o esporte internacionalmente e aqui no Brasil crescendo. O que você está vendo primeira mão com isso? E 2023, quais etapas a gente foi em frente com isso ou talvez atrás com esse crescimento aqui mais no Brasil?
Eu tenho acompanhado, vi, né? Salomon é uma marca também que eu também tive uma relação. Salomon, aqui no Brasil, ela dominou, né? Por muitos, eu corri aventura no começo dos anos 2000, né? Então, todo mundo tinha Salomon, é uma marca que eu acompanho, gosto também, enfim, tem produtos excepcionais. O mercado tem crescido muito. Eu acho que a gente, Brasil, a gente talvez não tenha acompanhado muito bem essa velocidade. Eu acho que a gente está um pouco atrás ainda. Eu acho que tem muita estrada para a gente pavimentar junto aqui, viu, Roger? Eu acho que tem um caminho para ser seguido. Eu acho que ainda o mercado brasileiro, eu enxergo muito mais potencial do que efetivamente resultado. Tem muito mais oportunidades do que coisas realmente concretas. Isso eu estou falando, obviamente, não estou falando só de organizador de prova. Eu acho que tem muitas marcas que vão surgir e estão crescendo, ou que existem e vão crescer. Atletas, tenho certeza que tem muitos nomes que a gente vai conhecer daqui a pouco, que a gente não conhece ainda hoje, mas que vão surgir como atletas de ponta no Brasil, porque, como a gente sabe, o apoio ao esporte no Brasil é complicado, principalmente pela perspectiva de atleta. Mas o que eu percebi, e aí olhando especificamente pelo lado da... Vou pegar a Expo, que eu acho que é um lugar que eu posso trazer alguns elementos do mercado mais na prática, sabe? A Expo que a gente teve em 2023 na UTMB os expositores foram com uma grande interrogação e saíram de lá querendo, cada um querendo, já reservou o ano seguinte e querendo mais metro quadrado, e alguns deles venderam mais do que no Ironman Floripa, alguns deles bateram recorde de venda. Assim, foram coisas incríveis que aconteceram na nossa Expo, de marcas tanto pequenas quanto grandes. E isso, para mim, foi um termômetro de que tem um mercado. O mercado, ele existe. E a gente precisa, obviamente, pavimentar. O que eu estou vendo é que eu acho que, globalmente, tem uma velocidade, uma maturidade e uma velocidade maior que a nossa. E internamente, eu acho que a gente ainda está um pouco desorganizado, ou a gente ainda não é, de fato, a gente não tem um direcionamento, a gente ainda está meio que aderindo. Minha sensação é que a gente, como trail, e eu estou falando uma visão de organizador de prova, né? A gente está um pouco à deriva. Eu acho que a gente tem elementos aqui no mercado nacional que precisam ainda crescer ou melhorar bastante. E, de novo, eu enxergo isso como uma total oportunidade, não é uma crítica, acho que é muito mais oportunidade do que crítica. E para 2024, eu já tive contatos com marcas assim que nunca tinha falado antes e que vão estar na Expo, assim, que eu falei, caraca, essa marca vai estar na Expo. Tem duas marcas que vão surpreender, assim, que eu falei, caraca, os caras ligaram para fechar a Expo, eu falei, puta, que legal. Então...
Tem spoilers? Pode dar uns dicas?
Não, tem uma... Deixa eu ver se tem alguma que eu... Dessas duas... Não tem muito spoiler. O que eu vou falar assim, uma é totalmente nacional e outra é uma gringa bem... que vai surpreender todo mundo, assim. Bastante. Vai.
E entrando só para aparecer no Expo e com apoio?
Expo. O spoiler é que ela não poderia ser patrocinadora. É uma marca que está bloqueada por algum outro patrocinador. O spoiler é esse. ela, a dica, vai, um tip, ela é uma marca e marca vai ser legal, uma marca que a gente vai. Eu fiquei surpreso, então.
Eu sei quando a gente está gravando isso, não é notícia, mas eu sei, está entrando um gel que está querido para mim. Então a gente pode falar sobre isso, porque eu vou divulgar esse episódio depois essa notícia já saiu. Então você está entrando com uma mambora com isso.
Sim. Sim, a Mombora não é uma dessas duas marcas, né? Mas
Ok.
as duas marcas que eu falei, você vai gostar. Mas sobre Mombora, sim, a Mombora oficialmente está patrocinando a Paraty Brasil by UTMB. E ela, acho que ela fez uma lição de casa muito bem feita, assim, tanto em desenvolvimento de produto como posicionamento de marca. E eles realmente se desdobraram assim para poder a gente fechar esse negócio. E eu tenho certeza que ali, tanto um lado quanto o outro, se esforçou para que o negócio desse certo. E graças a Deus deu certo. Então a Mombora vai ser uma marca, a marca de gel, ela, a categoria de Carbogel é Mombora na Paraty Brasil by UTMB, o que é uma notícia incrível assim para o mercado, né, Roger? Eu sei que você é atleta Mombora, mas assim, do meu lado, que eu não sou atleta Mombora, mas o que eu posso falar é, do ponto de vista de negócio, como é legal ver marcas nacionais, né, se posicionando, crescendo e tendo oportunidades como essa, que eu acho que vai ser muito legal a gente poder expor, né, a Mombora não só no Brasil como fora, né? Então a gente está falando aqui de uma prova que está no circuito internacional. Então, quando a gente aparecer lá fora, vai ter Mombora, sabe? E é muito legal, com produtos nacionais, com a qualidade de produtos que eles têm. Então, fiquei muito feliz com essa parceria, tenho certeza que vai ser um super sucesso, assim. Né? Já achei legal o stand que eles fizeram no passado, né? Imagine esse ano. Vai ter estande, vai ter outras ativações que a marca vai trazer como patrocinadora. E o time da Mombora é incrível, né? É bem criativo, é uma galera ali que tenho certeza que vai fazer um trabalho muito legal como patrocinador do evento, assim, trazer uma experiência diferenciada para os atletas da Paraty Brasil by UTMB.
Só porque a gente está falando sobre Mambora antes, sobre essa ideia de é legal alinhar coisas e trabalhar com empresas e pessoas que têm os mesmos valores. E ligando isso com o UTMB World Series, que aconteceu com uma fábrica de carro que entrou. Você tem um limite, você ia colocar, você falou não para uma pessoa, para o Expo ou para apoio da UTMB para ti?
Ah, tem limite, tem limite. Tem. Putz, se eu falei não, diretamente eu não falei não, mas.
Você está pronto. Se precisar, se precisar.
Sim. E não é. Não quero também me colocar aqui como. Eu não quero ser pretensioso aqui, muito pelo contrário, assim, não quero de nenhuma forma. Acho que a sua pergunta não tem a ver com isso, né? Eu sou um cara despretensioso, assim como acho que. A marca, assim, eu não quero me gabar de nada, mas tem limite, assim, com certeza tem limite, porque assim, temos o esporte, temos o evento como negócio, e acima de tudo a gente tem nosso, assim, propósito e valores, assim, que eu acho que são inegociáveis, assim. Tô pegando localmente, não quero fazer o gancho com a Dacia, que talvez eu não consiga responder as perguntas, mas. Ah, com certeza tem. Com certeza absoluta, sim. Com certeza. Eu não tenho. Não vou poder falar nome, mas tem marcas assim que eu jamais. Eu não corroboro com algumas coisas, assim. Com valores mesmo, né? Roger, eu acho que. O nosso esporte, ele depende. Depende dessa paixão, cara, que tá conectada aos valores, né? Ela tem uma conexão muito grande, que tem um pouco a ver, talvez, com sua conclusão de que o nosso esporte é diferenciado, assim. Eu acho que ele é diferente e talvez esse seja um dos elementos. A gente passa por a gente acredita em coisas que fazem parte do nosso negócio. E aí tem coisa que é inegociável e tem gente que não vai estar na nossa expo lá por algum motivo ou outro, ou patrocínio, mas é, principalmente se tiver conectado relacionado à coisa de meio ambiente é muito delicado, assim, delicado mesmo. Mesmo porque, assim, por isso que eu acho difícil o TMB ter feito alguma coisa muito fora do. Porque eles me obrigam a primeira linha do contrato é de meio ambiente, assim. É a primeira. Eu tenho que trazer impacto positivo ao meio ambiente. Eu não, isso não tem como estar tá fora do meu escopo, entendeu? Então, eu não posso ferir isso de nenhuma forma. E não precisa estar em contrato, acho que esse é o ponto aqui. Então, independente do contrato, isso são valores, assim, que nem eu. Vou trazer uma empresa que, sei lá, faz desmatamento, sei lá, que ela é conhecida por desmatar ou por, sei lá, enfim.
Mas como a gente sabe bem, né? Tipo, dinheiro pode mudar, tem grande potencial de mudar coisas para, pode ser para bem às vezes, mas muitas vezes para piorar coisas. Mas nos dois, como a gente fala muito no off, fora do podcast, a gente tem muito espaço para crescer como mercado aqui no Brasil. Mas uma coisa, eu estou ainda mais, porque você está dentro desse jogo, você tem um produto como uma prova que você está vendendo, você está muito mais investido. Eu sou investido mais no lado de emoções, e é só isso. Eu tenho meu trabalho fora disso. Para mim, é mais tipo observações e um hobby. Mas o que a gente tem que fazer esses próximos anos para melhorar a situação do mercado aqui no Brasil e não só por crescer, só para crescer? Porque potencial de crescer o Brasil tem enorme. Eu, Roger, eu estou mais preocupado com o jeito que a gente vai crescer. Então, eu gostaria de pensar. Eu acho na minha cabeça você tem um pouquinho mais essa mesma preocupação, mas de novo, você está muito mais dentro disso. Sua vivência é mais ligada com isso. Como a gente pode manobrar isso e quais coisas têm que acontecer nos próximos anos para crescer no jeito certo aqui no Brasil?
A gente pensa muito parecido mesmo. A pergunta é boa, eu concordo com você. O crescer por crescer não é, eu acho que a discussão aqui, né? Tem, eu acho que a forma, né, e o jeito de crescer que é o nome do jogo. Eu acho que isso tudo vai depender de pessoas, né, Roger? Assim, na minha visão, a resposta seria são as pessoas que vão fazer essas coisas acontecerem, porque eu não acho que sem uma condução isso vá acontecer de maneira legal. Eu sinto que a gente, por isso que eu falei um pouco daquele termo de estão, eu me sinto meio à deriva. Na verdade, eu sinto que o trail está meio à deriva. Eu acho que depende, de pessoas e pessoas que estão conectadas à cena trail, né? Então, desde organizadores, marcas, né, fabricantes de equipamentos, fornecedores de serviço, atletas, assessorias esportivas, os próprios atletas em si, todos são agentes que de alguma forma participam, né, no mercado. E eu acho que todos esses agentes têm uma responsabilidade sobre isso. E não acho que é todo mundo, né? Também não estou falando assim, todo mundo tem que se reunir e fazer essa coisa acontecer. Mas eu acho que isso vai depender, eu acho que de pessoas e claro, tem pessoas que têm um pouco mais de relevância, tem pessoas que têm um pouco mais de história, outras pessoas têm um pouco mais de influência. Outras pessoas, né? Acho que cada um tem o seu papel dentro disso que a gente está falando. E a minha preocupação com esse crescimento também é com a forma que a gente vai crescer, que é isso que eu estou falando. E também eu acho que a gente, isso na minha visão, isso envolve muito a comunicação. Assim, tudo. A comunicação talvez seja um dos elementos que vai permear. E quando eu falo comunicação, uma coisa assim, é como a gente, aí a gente, o trail nacional, como ele conversa com o mercado interno e o mercado externo. Porque hoje a gente, isso para mim é a base da comunicação. Você como um bom comunicador, talvez você entenda melhor, e eu acho que você seria uma pessoa assim que Acho que você entende o que eu estou falando, principalmente por você estar de fora, você, como você falou, né, você não está investido nisso, você, seus interesses, seu investimento é emocional, né, é do tempo, é do coração, o amor ao esporte. Então, na minha visão, Roger, eu acho que a comunicação talvez seja um dos pilares principais, assim, que vai fazer a diferença para a gente ter um crescimento mais sustentável e organizado, né, que essa forma seja legal. E hoje a gente está muito aquém disso, muito aquém. Acho que a gente tem muito espaço para melhorar. A comunicação como um todo, ela é muito truncada. A gente não está muito bem organizado, né? Então, eu acho que um passo da organização talvez seja esse elemento da comunicação junto, né? A gente tentar sentar e começar, né, algumas entidades se juntarem para poder discutir isso, né? E como qualquer crescimento que a gente está discutindo aqui, vão ter erros, a gente tem que mitigar os erros e crescer corrigindo os erros de maneira rápida, mas discutindo, né, tendo, né, sair do campo das ideias, tentar ser prático. Acho que tem um lado da execução, tem que pensar, né, pegar pessoas que executam as coisas, que a gente tem que é muita mão na massa, dedicação. Então, talvez o resumo da minha resposta tá ligado a pessoas, comunicação e execução. Assim, a gente tem que, acho que, formatar alguma coisa nessa linha para que o mercado brasileiro de trail esteja diferente daqui a 5 anos, né? Então, a gente já tem muita história, tem muita história legal que já aconteceu nos últimos 10 anos, com certeza. A gente já deu alguns passos, né? Mas eu acho que o Brasil, minha visão, ele ficou um pouco para trás quando a gente olha a velocidade de crescimento do trail em outros mercados. Assim, isso tá super claro. E aí dá para pegar de maneira rápida, aqui ser prático também, não ficar só no campo das ideias, só pegar o mercado argentino, mercado chileno, mercado europeu, nem se fale, americano também não, mercado enorme. Assim, são mercados que evoluíram muito, assim, muito, francês, espanhol. E para pegar um peer group mais justo aqui das coisas, vamos pegar Tailândia. O case da Tailândia, eu tenho algumas informações internas da UTMB, porque a Tailândia tem um evento dentro do World Series, né? A Tailândia tem números assim, é abissal. O que aconteceu na Tailândia nos últimos 3 anos foi impressionante, assim, impressionante, impressionante. E assim, ela passou a gente com facilidade. E talvez seja um case. Tô falando e pensando junto aqui, tá? Talvez pegar algumas referências, né, de mercados parecidos, né? A Tailândia é um mercado próximo, assim, tem coisas muito próximas às nossas aqui do Brasil. E eu sei que teve uma evolução, um crescimento, vamos dizer assim, da cena trail gigantesca lá. Gigantesca, sim, foi relevante.
Pode
Relevante.
dar um exemplo de alguma coisa que você viu na Tailândia? Eu estou seguindo de muito fora. Eu sei, eles têm o evento do UTMB lá. Eles tinham o Mundial de Trail lá, que 3 anos atrás. Posso falar como consumidor do esporte. Eles fez muito bom, no tipo, de mostrar o evento. E foi um grande evento, esse Mundial que rolou. Mas quais coisas você está vendo para falar que eles passaram ao Brasil?
Deixa eu ver até onde eu posso falar, mas vou tentar já falar os números que são mais ou menos públicos, né? Assim, o próprio crescimento da prova Tailândia by UTMB já mostra um pouco do que eu vou falar, é uma proxy do que eu estou falando, né? Então, o que a UTMB falou, para ser direto aqui, é basicamente o crescimento de corredores da prova da Tailândia, que foi um negócio grande, assim, saiu de 1.000 para 1.000 para 4, 5 mil. Foi um negócio absurdo, assim. Negócio. Era para eles estarem nos 2.500 e estão nos 5 mil, sei lá. É mais ou menos essa ordem de grandeza. Esse crescimento foi, através de números da UTMB, foi o crescimento que o mercado assim, de novos entrantes, assim, o crescimento de novos entrantes em outras. O número de provas na Tailândia, sem ser by UTMB, né? Foi gigantesco. Eles têm dezenas de outras provas que surgiram nos últimos 2 anos, com mais de 500 corredores, né? E que não existiam. E que não existiam. E não é que tem uma prova. Tipo, são dezenas. Cara, como assim? Dezenas. O outro elemento é o número de participantes de tailandês na UTMB Chamonix. Saiu de 12 participantes 3 anos atrás para, sei lá, 280 tailandeses em Chamonix em 2023. Cara, foi um negócio assim muito legal, uma história muito legal assim. Teve crescimento mesmo assim de mercado, de transição de corrida de rua para trilha, coisa que a gente vê aqui no Brasil também acontecendo. Então, foi transformador. Eles tiveram. Eu tô falando tudo isso sem saber o que eles fizeram, tá? Eu tô só dando os elementos que eu lembrei da Tailândia, porque é um comparativo. A gente pode pegar e falar, pô, o que aconteceu lá, né? Como que teve esse crescimento? Então, enfim, a Argentina, que nosso vizinho, já é um mercado bem mais maduro que o nosso, né, de trail, bem mais, assim, eles são quase o dobro. Tipo, eles são bem grandes. O número de número de trail runners mapeados na Argentina é quase o dobro do Brasil. É bem maior, bem mais maduro. Mas tudo bem, a Argentina acho que tem uma questão cultural ali que fez parte da história, né, do trail ali deles. E que a gente pode criar, né? Eu acho que esse é o ponto aqui, né? O nosso papo tá muito assim, putz, o que que a gente pode fazer? Acho que talvez olhar um pouco para fora, ver o que que combina com o Brasil, né? O que que caberia no Brasil, né? Quais ações foram feitas, o que as associações fizeram, as entidades locais e etc. Eu acho que tem acho que a gente tem boas referências, né? Assim, para olhar e trazer para dentro de casa e talvez fazer esse exercício de qual vai ser o formato, a forma de crescimento aqui no Brasil do nosso esporte, né? O nosso esporte. E de novo, estamos falando de um país continental, que é o Brasil, com uma população gigantesca. Então, a gente está falando de um mercado que pode ser muito relevante nos próximos anos, né? Sendo bem construído. Então, a gente tem elementos que nos levam a crer que tem um potencial enorme, né? A gente tem uma riqueza natural gigantesca, como a gente conversou, desde Aparados da Serra lá nas, né, os cânions gaúchos até a Amazônia, meu chapa, tem muita coisa. A gente tem muitas provas legais, mas a gente tem uma riqueza natural farta, né, para praticar esse esporte, né, para treinar, para ter evento, para, enfim, explorar esse esporte. E população, né? A gente tem uma população muito grande também. Temos mercados maduros, temos, não é só São Paulo e Rio, né? Particularmente a Paraty Brasil está entre São Paulo e Rio, que são os dois principais polos econômicos do Brasil, mas não se limita, a gente sabe que não se limita a isso, né? Tem outros polos econômicos relevantes no Brasil também para serem explorados nesse sentido. Então, de mercado, o que eu vejo o Brasil, assim, a gente está um pouco atrasado. Eu acho que a gente tem comparativos para ter uma discussão profunda sobre por que que estão, onde estamos e onde podemos chegar e o que que tem de elementos para contribuir externos e internos para a gente fazer esse trabalho. Pessoas, execução e uma coisa que você domina, que é a comunicação. Acho que a comunicação, ela é tudo, né? A comunicação acaba interna, externa, para tudo quanto é lado. Acho que o grande mal aliás, um grande mal da humanidade é a comunicação, né? A gente tem grandes guerras surgiram por conta de falha de comunicação, problemas em empresas vêm de falha de comunicação. A gente vê que a comunicação, ela acaba sendo um elemento, assim, de decisor, né? É um fator crítico de sucesso ali de muitas coisas que a gente vê no mundo. E eu acho que aqui não é diferente, assim. Acho que a discussão vai ser muito apoiada nisso também, de ter. Eu vou elogiar aqui publicamente você como um bom comunicador. Você é um cara excelente de visão, de comunicação. Você é um ótimo comunicador. E eu acho que você entende bem isso, assim, o quanto a comunicação é sensível, né, para esse tipo de estratégia, de pensamento, de condução, né? Tem todo um trabalho ali para ser feito.
Cara, 2024, eu vi se tem o CCC, ou CC na seu calendário, né? Ou CC. Então, você está indo para.
Sem quilômetros, CCC.
Oh, sei, sei, sei. Ah, então, 100 quilômetros lá em Chamonix. O que mais você tem para 2024? Ou para correr, ou para participar, tipo, só para ver como está indo a prova. Você tem outras coisas no seu calendário para 2024? Onde eu vou te ver?
Putz, a Insanity, eu vou na Insanity,
Oh, para qual de Insanity? Você vai
Bom,
para.
é março? Pico da Bandeira?
Fico da maneira, então vou te ver, vou te ver.
Vamos lá. Vou correr o World Series, Argentina de novo, vou em maio, vou correr uma curta, não sei se eu vou trabalhar ou vou correr ali, estou negociando ali com o Gonzalo também, que é o diretor de prova. Putz, eu quero muito no La Mission, mas La Mission tem um problema que ele casa um pouco com a agenda de Chamonix, né? Tá bem, muito, muito perto de Chamonix. La Mission tá também no meu calendário. Eu quero muito ir, preciso ir, devo ir esse ano de novo. Tem mais uma na. Não, de oficial, acho que é isso, assim, das provas assim, que eu já. Eu quero estar. Eu vou participar de algumas KTRs. Tem uma KTR que eu quero estar. Indomit eu vou também. Indomit tem uma em março ou abril? Tem
Em
março.
março, ao fim do março.
Fim de março eu vou estar na Indomit também, que é.
Vou te ver muito em março, então.
Em março a gente vai se ver duas vezes. E talvez Caparaó. Caparaó é uma que eu também estou super a fim de ir. E não faltou convite e preciso ir. Eu quero ir, mas não sei se eu vou conseguir. Acabou vai ser mais difícil.
Boa, ótimo. Então, você vai aprendendo e participando nos eventos muito legais aqui no Brasil e internacionalmente.
Sim. E final do ano tem a Mons. Eu devo ir na Mons também. Eu devo.
Ah, boa, boa. Ah, não, vai
Eu
ser bom te ver aí.
Eu vou participar. Eu quero ir na Mons, não sei se vou correr, mas a Mons eu devo ir sim. Preciso lá. Quero estar lá, na verdade.
Ótimo,
E
ótimo.
você? Como é que você está de
Ah,
2024?
cara, ainda estou colocando o calendário juntos, mas eu tenho vários projetos, várias coisas. Como você vai? Não tem fim de semana suficiente para tantas trilhas eu quero correr na vida. Então, eu não posso virar minhas costas para São Bartolomeu e a Quintal. A gente tem aqui em Belo Horizonte, porque viajar pelo mundo. É ótimo, mas nada é melhor do que pegar uma trilha no quintal, num sábado ou domingo, e só vai respirando esse ar lindo que a gente tem.
Eu quero deixar registrado aqui que a reclamação que você não foi preparado, te convidei para Paraty várias vezes. Vou deixar reforçar que convido. Você pode quando você quiser, só você falar, vou dia tal. É muito em linha aí com o quintal de casa, assim. Queria muito fazer umas trilhas lá com você, deixar o convite publicamente aqui para.
Agora é público, meu Deus, porque eu nem falei, eu falei finalmente para minha esposa que se convidou a gente, e ela fica putz comigo, tipo, você quer dizer a gente ia passar o fim de semana em Paraty, a gente está aqui? Eu tipo, não, amor, para com isso.
Mas vamos passar um final de semana, que lá também tem trilhas, coisas, tudo que você gosta. Lá tem trilha, tem praia, natureza, cachoeira.
Então, vamos marcar mesmo. Ô, Rafael Miranda, cara, eu vou falar bem sinceramente. UTMB Chamonix nunca chamou minha atenção como um corredor, simplesmente várias coisas. Mas quando eu aprendi que seria UTMB Paraty aqui no Brasil, lógico que eu estava prestando atenção. Mas depois de falar com você e Rafa, outro Rafa nesse duplo. Eu tinha muito mais esperança para a UTMB aqui no Brasil e eu vou continuando seguindo essa evolução e essa prova, essa visão que você tem, não só para Paraty, a UTMB Paraty, seu próprio prova, mas sua visão para trail pelo Brasil. Então, muito obrigado por seu tempo, esse bate-papo, tantas ideias, conhecimento, compartilhando com pessoas, muito obrigado. E, nossa, a porta sempre está aberta aqui, no outro lado para você.
Muito obrigado, eu que agradeço o tempo. O nosso papo sempre se estende, que são assuntos muito legais, você sempre conduz de uma maneira muito bacana, com perguntas sempre inteligentes. Obrigado novamente, espero ver todo mundo em Paraty esse ano de novo, nesse encontro em setembro, para a gente celebrar, comemorar e viver dias incríveis pelas trilhas da Mata Atlântica.
Muito bom.